Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. Companhias aéreas e empresas de turismo são autuadas pelo DECOM em mais de R$1 milhão por práticas abusivas contra consumidores. Empresa da capital é multada pelo MP por comercializar empreendimento Casa Monan em área de preservação permanente sem informar aos consumidores. Ministério Público monitora a correção de possíveis irregularidades em edital de fomento da Secretaria de Cultura de Quixeramobim. MP do Ceará obtém no Tribunal do Júri condenação de homem a 12 anos de prisão por homicídio em Caririaçu. FDID acompanha projeto financiado pelo fundo que atende crianças e adolescentes com câncer em Fortaleza. MP do Ceará vai promover capacitação para qualificar atendimento de órgãos públicos à população LGBTQIA+. Ministério Público deflagra operação contra chefes de facções criminosas e advogados que atuavam como mensageiros. E na edição de hoje, o papel do MP na campanha eleitoral de 2026. Convidado é o promotor de justiça e coordenador do Grupo Auxiliar Eleitoral do MPCE, Igor Pinheiro.
Estamos na reta final da pré-campanha eleitoral, especificamente nos 3 meses antes da eleição, e você precisa ficar atento do que pode ou não pode. Especificamente aos agentes públicos, nós temos as restrições do artigo 73, incisos 5º e 6º, que proíbem, por exemplo, contratações nesses 3 meses antes da eleição, as exonerações, remoções, salvo ali situações especificadas pela lei. Temos também a questão da publicidade institucional vedada e também a inauguração de obras públicas. E se você tiver conhecimento de qualquer ilícito nesse sentido, procure o Ministério Público, inclusive o GAEL, que é o Grupo Auxiliar Eleitoral, que vai atuar especificamente na identificação e combate às organizações criminosas no processo eleitoral.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o papel do MP na campanha eleitoral de 2026. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E companhias aéreas e empresas de turismo foram autuadas pelo DECOM em mais de R$1 milhão por práticas abusivas contra consumidores. Quem conta pra gente é o repórter Jonas Guedes.
O DECOM do MP Ceará aplicou multa de R$1.438.600 às companhias aéreas Latam, Azul, Gol e TAP, além das empresas intermediadoras Decolar e CVC Viagens, por práticas abusivas contra consumidores cearenses. As sanções têm o objetivo de responsabilizar os fornecedores pelas irregularidades identificadas e prevenir novas violações dos direitos dos passageiros, como destaca a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio.
Olá, pessoal. O DECOM julgou, nesse mês de junho, 34 decisões relativas a companhias aéreas e empresas intermediadoras de viagens. Muitas vezes as pessoas nos perguntam apenas o valor da multa, mas o mais importante é entender o que tem por trás dessas decisões. Nós estamos falando de consumidores que enfrentam cancelamentos, atrasos de voos sem assistência devida, dificuldades para remarcar passagem ou às vezes utilizar crédito, cobranças consideradas abusivas, extravios de bagagens e até impedimento de embarque. São situações que acabam transformando uma viagem que deveria ser um momento de lazer em um grande transtorno. Alguns casos dos processos que foram julgados chamam a atenção porque aconteceram em momento extremamente delicado. Tivemos consumidores que precisaram cancelar a viagem por causa de cirurgias, de doenças graves na família, idosos que não conseguiram atendimento adequado, gestantes, pessoas com deficiências, passageiros viajando com crianças de colo, que são situações de extrema vulnerabilidade. O consumidor já fragilizado, esperando no mínimo respeito aos seus direitos.
Entre outros problemas constatados estão falta de informações claras aos passageiros, dificuldades no reembolso ou para o uso dos créditos de passagens, danos e violações de bagagens, alterações de voo sem consentimento do passageiro, descumprimentos de ofertas, entre outros. Também houve reclamações envolvendo público prioritário, como idosos, gestantes, pessoas com deficiência e passageiros com crianças de colo. Reforçando a atuação do Ministério Público, a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Anchele Sampaio, esclarece o objetivo das sanções aplicadas e incentiva a participação ativa dos consumidores.
O nosso papel é justamente analisar as reclamações, constatar da infração e aplicar a sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor. A multa ela tem apenas um caráter educativo e preventivo para que essas práticas não continuem se repetindo. Eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um convite aos consumidores. Se você passou por alguma situação semelhante, procure o DECOM. É a partir dessas reclamações que conseguimos atuar, responsabilizar os fornecedores quando há irregularidades e assim mudar conduta, fortalecendo a defesa do consumidor.
As penalidades foram aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das condutas e o impacto causado aos clientes. As empresas foram notificadas e poderão apresentar recurso. Os consumidores que identificarem irregularidades em serviços de transporte aéreo podem registrar reclamação no DECOM pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone DDD 85 3452 4505 e ainda pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748.
E uma empresa da capital foi multada pelo MP por comercializar empreendimento Casa Monan em área de preservação permanente sem informar aos consumidores. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará multou a empresa SPE Cocó 01 Empreendimentos Imobiliários SA em aproximadamente R$1.500.000 por publicidade enganosa na venda de unidades do empreendimento Casa Monan, no bairro Cocó, em Fortaleza. A decisão apontou que a empresa não informou aos consumidores sobre a existência de nascentes perenes de água e de área de preservação permanente, APP, no terreno, como explica a promotora de justiça Beatriz Lima.
Essa demanda ela chegou na promotoria já decorrente de procedimento que tramita na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. Nesse procedimento, a perspectiva da Promotoria de Defesa do Consumidor foi analisar nesse contexto de possível violação às normas ambientais, danos que pudessem ocorrer ao consumidor, principalmente ao direito aí à informação verdadeira, ostensiva, sobre a regularidade do empreendimento. Nesse caso específico, constava já os laudos, né, de perícia efetuados tanto pela SEMAS também como pelo setor técnico do Ministério Público, que já evidenciava, já constatava que nessa área em que é parte o residencial, o empreendimento imobiliário, havia ali uma parte que é de APP, em área de nascente. E por se tratar de área de preservação permanente, ocorria aí, né, a infração por trazer esse dano ao meio ambiente e, por consequente, a todos aqueles consumidores que, sem saber dessa informação, venham adquirir cotas desse empreendimento imobiliário.
A promotora de justiça, Beatriz Lima, explica ainda os fundamentos jurídicos em que baseou a decisão.
A Promotoria de Defesa do Consumidor, após notificar, após ouvir também as considerações da empresa, entendeu que persistia a violação, principalmente por conta dos laudos técnicos juntados, aplicou aí a multa de acordo com o que diz o artigo 56 do CDC, além do que diz o decreto 2181 de 97, também de ato do PGJ a respeito dessas aplicações de multas e das graduações correspondentes. Evidentemente que toda decisão ela é submetida a um grau de recurso, né? E tal qual a nossa decisão, penso que a empresa, se é o caso de não aceitar ou ao mesmo tempo discutir essa questão da APP, mas isso está nos laudos, é caso de que a empresa ajuize ou interponha os recursos administrativos correspondentes na Câmara Revisora, que é a Jurdecon, né?
A empresa tem o prazo de até 10 dias úteis para pagar o valor ou apresentar recurso.
O Ministério Público do Ceará monitora a correção de possíveis irregularidades em edital de fomento da Secretaria de Cultura de Quixeramobim. Vamos ouvir o repórter Doni Soares.
O MP do Ceará monitora o edital da Secretaria de Cultura de Quixeramobim com um valor global de R$ 424.300, alvo de denúncias de artistas e coletivos locais. As principais queixas envolvem falta de transparência, prazos curtos, ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência, entre outras. A promotora de justiça, Sheila Uchoa, explica como o órgão tomou conhecimento do caso.
No dia 9 de junho de 2026, a primeira promotoria de justiça de Quixeramobim foi procurada por um grupo de artistas e produtores culturais que denunciaram supostas irregularidades no edital número 2 de 2026, lançado pela Prefeitura de Quixeramobim, com o objetivo de selecionar projetos culturais que receberam recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc. No dia seguinte, no dia 10 de junho, a Promotoria de Justiça promoveu uma reunião com a presença tanto dos denunciantes, né, no caso dos produtores culturais, como do secretário de Cultura do município de Quixeramobim e de um dos procuradores do município.
Após a reunião, a gestão municipal reconheceu a necessidade de ajustes e se comprometeu a realizar ressalvas técnicas. A promotora de justiça, Sheila Uchoa, detalha os pontos acordados durante o encontro com os representantes da Secretaria de Cultura e da Prefeitura.
Houve um reconhecimento por parte do município de que são necessários alguns ajustes na seleção, mas que existe a possibilidade de se manter o certame e, a partir disso, o acordo que foi firmado nessa reunião mediada pelo Ministério Público foi no sentido de que a própria prefeitura realizaria uma revisão do edital, checaria a possibilidade de solucionar e daria publicidade às modificações realizadas, reabrindo, inclusive, prazo para a interposição de recursos, dessa vez com maior transparência, tendo em vista que uma das reclamações apresentadas foi a de que os concorrentes não tiveram acesso aos parâmetros de avaliação utilizados, às justificativas das notas, a respeito das notas recebidas.
Para o MP, a reunião foi produtiva diante da solução dialogada. O órgão segue acompanhando o caso.
E o MP do Ceará obtém no Tribunal do Júri condenação de homem a 12 anos de prisão por homicídio em Caririaçu. De volta a ele, Jonas Guedes.
O MP do Ceará obtém no Tribunal do Júri condenação de homem a 12 anos de prisão por homicídio em Caririaçu. Após denúncia apresentada pelo MP do Ceará, o Tribunal do Júri de Caririaçu condenou Wagner Vicente da Silva a 12 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato ocorrido em 2 de novembro de 2008. Wagner Vicente da Silva teve um desentendimento com a vítima e o irmão do assassinado, que tem uma deficiência intelectual. O réu atingiu a vítima com 4 disparos de arma de fogo. O julgamento ocorreu no dia 30 de junho e a sentença determinou o cumprimento da pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. Além disso, a justiça ordenou a prisão imediata de Wagner e negou o direito de recorrer da decisão em liberdade. Outra atuação aconteceu no Eusébio, onde o MP do Ceará denunciou 3 homens após briga em condomínio de luxo. A denúncia envolveu um jogador de futebol argentino e 2 irmãos, após uma discussão ocorrida em janeiro deste ano. o atleta por lesão corporal grave e injúria. Já os irmãos, por violação de domicílio, injúria, ato obsceno e vias de fato. A confusão generalizada foi motivada pelo alto volume do som da residência do jogador de futebol. De acordo com a promotoria, o atleta extrapolou os limites de uma reação defensiva. Outras pessoas envolvidas na discussão estão sendo investigadas. Jonas Guedes para o Debate Público.
E o FDID acompanha projeto financiado pelo fundo que atende crianças e adolescentes com câncer em Fortaleza. Quem conta os detalhes é a repórter Lívia Priscila.
O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, FDID, realizou visita de monitoramento às instalações da Associação Peter Pan e do Hospital Infantil Albert Sabin para acompanhar projeto financiado pelo fundo com um investimento de R$300 mil. O objetivo é ampliar o suporte ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Ceará. A presidente do Conselho Estadual Gestor do FDID, a Procuradora de Justiça Raimunda Salomé, reforça a necessidade deste investimento para a saúde.
É com imensa satisfação e alegria que acompanhei nesta segunda-feira, dia 29 de junho, os resultados do projeto Arco Cirúrgico, que viabilizou a aquisição do equipamento de alta tecnologia com recursos do FDID, em parceria com a Associação Peter Pan. Trata-se, sem dúvida, de um investimento que fortalece a assistência à saúde de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, contribuindo, portanto, para um atendimento cada vez mais seguro, preciso e também humanizado.
No local, a comitiva observou o funcionamento do arco cirúrgico, equipamento móvel de raio-x que viabiliza diagnósticos mais rápidos e precisos. A procuradora de justiça destaca o impacto positivo do equipamento na assistência especializada e na qualidade de vida dos pacientes.
O arco cirúrgico representa um avanço significativo para a realização de procedimentos complexos, permitindo diagnósticos e intervenções com mais agilidade e eficiência. Com isso, os pacientes passam a contar com melhores condições de tratamento, reduzindo deslocamentos e garantindo mais conforto e qualidade de vida durante um momento tão delicado de suas vidas. Ver de perto o funcionamento deste equipamento e os benefícios que ele já proporciona, reafirma nosso compromisso com a correta aplicação dos recursos do fundo e com a promoção de ações que gerem resultados efetivos para a população cearense.
Ao modernizar a infraestrutura hospitalar, o MP do Ceará, através do FDID, humaniza o atendimento e amplia os índices de cura em casos de câncer em crianças e jovens de todo o estado.
O Ministério Público do Ceará vai promover capacitação para qualificar atendimento de órgãos públicos à população LGBTQIA+. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará realiza a capacitação Formulário Rogério, atendimento qualificado, produção de dados e proteção da população LGBTQIA+. O evento acontece na próxima quinta-feira, 9 de julho, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Escola Superior do MP, com transmissão para Juazeiro do Norte e Sobral. A promotora de justiça, Giovana Mello, detalha a capacitação que é aberta ao público.
A capacitação do Formulário Rogério será dividido em três momentos. No momento inicial, teremos uma fala do Procurador da República, Dr. Lucas Costa Almeida Dias, que falará sobre a importância dos dados na proteção da população LGBTQIA+. O segundo painel será sobre os aspectos jurídicos e institucionais do Formulário Rogéria e terá como palestrante Maíra Cristina Correia Fernandes, que é responsável pelo eixo de gênero e população LGBTQIA+, do programa Justiça Plural do CNJ. E para finalizar a capacitação, teremos a fala da doutora Márcia Regina Ribeiro Teixeira, promotora de justiça no estado da Bahia, mestre em ciências sociais, que falará sobre o preenchimento prático e acolhimento humanizado.
A promotora de justiça ressalta ainda o formulário como um importante instrumento de garantia de direitos para a população LGBTQIA+.
O formulário Rogério é o registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente às pessoas LGBTQIA+. Um instrumento nacional para identificar, sistematizar e registrar situações de violência e risco iminente contra essa população. O formulário Rogéria permite construir uma política nacional dentro do Ministério Público para tirar as pessoas LGBTQIA+, da invisibilidade estatística.
As inscrições podem ser feitas através da página cursos.mpce.mp.br. Lembrando que a Escola Superior do MP fica na Rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
E uma exposição sobre o legado da primeira promotora de justiça do Ceará chega à sede do MP em Juazeiro do Norte. Os detalhes com ele, o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro.
Olá, ouvintes. Venho aqui fazer um convite muito especial. Você conhece a história da primeira mulher a atuar como promotora de justiça no nosso estado? O MP do Ceará convida você a visitar a exposição Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará, em cartaz na sede das promotorias de justiça de Juazeiro do Norte. A exposição apresenta a trajetória de uma mulher que abriu caminhos para gerações e marcou a história do MP cearense. O público poderá conhecer um acervo formado por fotografias, documentos históricos, jornais e objetos pessoais de Lucrécia Pinho, que ajuda a contar a história da sua vida, da sua carreira e a importância da sua atuação para a instituição e para a sociedade cearense. Depois de passar por Fortaleza e Aracati, a exposição chega agora em Juazeiro do Norte, levando ao Cariri uma oportunidade de conhecer de perto esse importante capítulo da história da justiça e da luta das mulheres por mais espaço. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede das Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte, localizada na rua Oliveira Alves Fontes, número 145, no bairro Lagoa Seca. A exposição é aberta ao público. Venha conhecer essa história, valorizar a memória do Ministério Público e descobrir o legado de uma mulher que transformou a história da justiça no Ceará. Para mais informações ou para agendar visitas em grupo, entre em contato com o Memorial do Ministério Público do Ceará pelo telefone 85-3106-5325 ou pelo e-mail memorial@mpce.mp.br. Esperamos você!
Vamos agora de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. O interesse pela história e pelo passado é comum, mas poucas pessoas se perguntam como o conhecimento histórico é produzido. De onde vêm as informações presentes nos livros, documentários, museus, memoriais e até mesmo nas aulas de história? Como é possível recuperar, interpretar e compreender acontecimentos que ocorreram há décadas ou séculos? Essas questões nos conduzem ao ofício do historiador e aos métodos utilizados na pesquisa histórica. A investigação histórica pode abranger diferentes escalas de análise. Há estudos de grande alcance, como os desenvolvidos no campo da história ambiental, e pesquisas mais específicas, como a história das instituições. É nesse universo que se insere o trabalho realizado pelo Departamento de Memória Institucional do Ministério Público do Estado do Ceará. Ao longo do mês de julho, a série Documentos para a História do MP do Ceará apresentará aspectos desse processo de pesquisa e preservação da memória institucional. A história pode ser definida como a ciência que estuda os seres humanos no tempo. Nessa perspectiva, o ponto de partida para a investigação histórica são os vestígios deixados pelas pessoas ao longo de suas vidas. Durante muito tempo, acreditou-se que apenas os documentos escritos possuíam valor histórico. Essa visão, porém, não apenas excluía da narrativa histórica as sociedades sem escritas, como também limitava a compreensão da experiência humana. Hoje, entende-se que os registros do passado assumem múltiplas formas. Além dos documentos escritos, os seres humanos produziram e continuam produzindo evidências de sua existência por meio de pinturas rupestres, objetos, manifestações artísticas, tradições orais, arquitetura, vestimenta, culinária e diversas outras expressões culturais. Cabe ao historiador reunir, organizar e interpretar esses registros para compreender como diferentes sociedades viveram, pensaram e atribuíram significados às suas experiências. No caso de instituição como o Ministério Público, a pesquisa histórica também se apoia em uma ampla variedade de fontes. Embora a trajetória institucional esteja fortemente associada à produção documental escrita, tema que será explorado nos próximos episódios da série, outros vestígios contribuem para a reconstrução dessa história. Fotografias, indumentárias, objetos institucionais e depoimentos obtidos por meio da história oral são exemplos de fontes fundamentais para o entendimento da evolução do MPCE. Há diferentes interpretações sobre as origens do Ministério Público, mas é consenso que a instituição se consolidou no Brasil no período republicano. Antes disso, um germe da instituição remonta à figura do promotor público, atualmente chamado de promotor de justiça. Durante o período colonial, promotores e procuradores já integravam a estrutura administrativa, mas com funções bastante distintas das atuais. No período imperial, as atribuições do promotor foram se consolidando e tornaram-se bastante similares às que temos atualmente, cabendo-lhe, sobretudo, o papel de acusador. Como se pode ver, a função do promotor precede a criação do Ministério Público. Conhecer a trajetória desses sujeitos, compreender suas formas de atuação e acompanhar as mudanças ocorridas ao longo do tempo são desafios que exigem pesquisa cuidadosa e análise de diferentes fontes históricas. Se você deseja conhecer mais sobre essa trajetória e descobrir como documentos, imagens e outros registros ajudam a contar a história do MPCE, acompanhe os próximos episódios da série. Nos encontramos por aqui em breve. Até logo!
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre o papel do MP na campanha eleitoral de 2026. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Grupo Auxiliar Eleitoral do MPCE, Igor Pinheiro. Doutor Igor, seja bem-vindo ao Debate Público.
Olá, Alex e todos os ouvintes, telespectadores aqui do Debate Público. Grande prazer aqui para estarmos novamente falando da atuação do Ministério Público, já com foco aí no início das campanhas eleitorais de 2026.
Atuação essa, doutor, que não para, né? No começo do ano a gente estava falando aqui sobre o direito, o que pode, o que não pode, o pré-candidato, só que o calendário eleitoral ele vai passando, né, com o decorrer do tempo, e neste mês de julho, entram em vigor algumas restrições previstas na legislação eleitoral. Entre elas, a gente pode citar as proibições que passam a valer sobre a limitação para nomear, para exonerar e contratar servidores. O que é que diz a lei, doutor, especificamente sobre esse período do calendário eleitoral?
Perfeito. Nós temos as chamadas proibições de natureza permanente no período eleitoral, que são aquelas que iniciam já no início do ano eleitoral, que nós falamos no encontro anterior. E agora, especificamente, o marco de 3 meses antes da eleição, que começou dia 4 de julho, é também um período muito importante no calendário eleitoral, porque traz uma série de restrições, chamadas aí vulgarmente de defeso eleitoral, em que gestores, agentes públicos não podem praticar alguns comportamentos. E aí a gente cita, por exemplo, a vedação ao comparecimento de candidatos em inauguração de obras públicas. Mas aí você que conhece um pouco de direito eleitoral vai dizer, mas nós não temos ainda candidatos, porque não tivemos convenções partidárias. E é verdade. Se vocês lerem o artigo 77, ele fala em candidato, porque ele é de um tempo em que a campanha eleitoral era mais longa do que hoje. Porém, o TSE entende que esse dispositivo incide também sobre os pré-candidatos. Daí porque os governos estaduais e federal fazem essa corrida contra o tempo até os 3 meses antes, exatamente para não ter o perigo de sofrer qualquer imputação de conduta vedada, de abuso de poder ou até de crime eleitoral. E se você, aí nosso ouvinte ou telespectador, tiver ciência de qualquer pré-candidato ou de qualquer líder partidário fazendo inauguração de obra pública ou usando estrutura pública, denuncia aqui ao Ministério Público para que a gente possa adotar as providências cabíveis.
Só mapeando para não ficar nenhuma dúvida, doutor, pré-candidato até quando e a partir de quando passa a ser candidato?
Pois bem, nós temos aí no calendário eleitoral um hiato, não há de fato uma precisão de quando alguém deixa de ser pré-candidato. Entretanto, o entendimento majoritário é que a pessoa precisa, para ser candidata, escolhida em convenção partidária, que é entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e também requerer o seu registro de candidatura. Então, somente após a formalização do pedido de registro de candidatura é que alguém pode dizer eu sou o candidato, até porque ele só pode pedir voto a partir do dia 16 de agosto.
Ok, o doutor falou importante agora sobre as convenções partidárias, começa agora dia 20 de julho, né? Isso. Estamos no mês, ocorre nesse período. Qual é a importância dessa etapa dentro do calendário eleitoral, doutor? E quais são os cuidados que precisa ter, né, esses candidatos, esses pré-candidatos dentro dessas convenções?
As convenções partidárias representam uma exigência legal, porque para alguém requerer o seu registro de candidatura, ela precisa ter sido indicada na convenção para tanto, e aí ele deve também cumprir outros requisitos legais, como tempo mínimo de domicílio eleitoral, etc. Então a importância é esta, porque só pode pedir o registro quem é escolhido em convenção. E aí, na convenção, é um ato privado, não é um ato público, embora a lei autorize a cessão de espaços públicos para a realização de convenções partidárias. Então, é possível que um partido, uma coligação, solicite um prédio do Poder Legislativo, do Poder Executivo, sem que isso represente nenhuma ilegalidade.
O momento das convenções partidárias a gente percebe muito no dia a dia, quando é ano de eleição, né? Que tem toda aquela festa, né? Um público ali presente para que seja apresentado aquele candidato, né? Que de repente pode ser o escolhido por aquela população, né? Então, assim, tem toda aquela movimentação, já começa a animar, né, os ânimos, digamos assim, do público, do eleitorado.
Exato. A convenção partidária, embora na prática pareça com um comício, com um ato de campanha, não é isso bem que a lei autoriza. Ali é o momento para o partido, seus filiados e coligados decidirem quem serão os candidatos a serem lançados. De modo que não é permitido pedir voto, seja de forma explícita ou através daquelas expressões mágicas, embora infelizmente na prática a gente veja isso. Eu particularmente até acho um preciosismo desnecessário da lei, porque não faz sentido uma pessoa que vai para um ato com os seus pares querer ser escolhido e lá ninguém poder pedir voto para ele. Mas é a regra legal e nós temos que cumpri-la. Então não é permitido pedido de voto, distribuição de material, de campanha, padronizado, porque tudo isso pode dar ensejo a representações eleitorais pela Procuradoria Regional Eleitoral, que é quem detém a legitimidade para essas ações cíveis, né? Se tiver algum crime eleitoral, aí sim a atribuição é dos promotores eleitorais.
Doutor Igor, muitas irregularidades acontecem por desconhecimento da legislação, né? Então, como é que o Ministério Público Eleitoral atua para orientar candidatos e agentes públicos, né, antes que essas situações resultem em infrações?
Alex, a sua pergunta foi muito oportuna. E aí eu quero já dar ciência aqui ao público em geral. Eu, como coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público, oficiei todos os partidos políticos de cargos majoritários, convidando-os para uma reunião aqui no Ministério Público, com o fim de dar ciência de toda a nossa estrutura de pessoal, de como recorrer no caso de tomar ciência de algum ilícito, e também de apresentar orientações, recomendações em geral, exatamente para que nós evitemos ilegalidades. Entretanto, para minha surpresa, até agora, ninguém se manifestou nesse sentido de comparecer aqui numa atuação preventiva. Mas o Ministério Público fez sua parte, abriu o espaço e se colocou à disposição. Cabe a cada um escolher os caminhos que prefere dentro da sua estratégia de campanha.
Doutor, aproveitando aqui só para a gente fazer um processo também educativo, a gente está conversando com o doutor, promotor de justiça, né, falando sobre o Ministério Público do Estado do Ceará, mas em ano eleitoral a gente começa a falar, o promotor eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, né? O que é que difere nesse período de eleição, né, quando se trata de promotor de justiça e promotor eleitoral?
Veja, o Ministério Público Eleitoral, ele não é uma instituição autônoma composta por membros específicos daquela carreira. Nós temos, na verdade, é um empréstimo, a grosso modo falando, para o público entender, de membros de outras carreiras para o MP eleitoral. Então, os promotores e as promotoras eleitorais são membros do Ministério Público Estadual. São as promotoras de justiça e os promotores de justiça que, seguindo critérios previamente definidos, com base na antiguidade, menor tempo de ocupação da função eleitoral, são designados para o cargo de promotor e promotora eleitoral. Já o procurador regional eleitoral, que é quem oficia perante o TRE, e os procuradores auxiliares são membros do Ministério Público Federal. São procuradores da República ou procuradores regionais da República. Esse é um ponto, inclusive, que parte da doutrina questiona, porque essa rotatividade é prejudicial à segurança jurídica, à uniformidade de entendimentos e até à própria especialização, já que a pessoa só é ocupante da função eleitoral por 2 anos e depois vem o rodízio e é substituído.
Doutor Igor, pela experiência do doutor, né, quando é ano de eleição, quais são as principais irregularidades que são registradas em anos eleitorais envolvendo agentes públicos e que podem comprometer a lisura da disputa?
Nós temos, infelizmente, uma cultura, lato sensu falando, e não estou aqui especificando o estado do Ceará, mas é algo que faz parte do nosso processo histórico de colonização, inclusive, a questão do fisiologismo, do uso da máquina pública, de bens, estruturas, coação a servidores, sobretudo aqueles que têm vínculos precários, ocupantes de cargos comissionados, funções de confiança, contratados temporários, que são muitas vezes aconselhados ou convidados a participarem dos atos de campanha ou mesmo da estruturação da campanha de alguém, e tudo isso tem uma série de consequências que vai desde conduta vedada, a prática de multa eleitoral de 5 a 100 mil FIIs, mas também com eventual reconhecimento de abuso de poder político, que gera cassação, inelegibilidade, e também há crimes eleitorais que incidem sobre essa questão da liberdade do eleitor. E aqui, a coação eleitoral, ela incide tanto na área pública, mas também na área privada. O empregador não tem nenhum direito de aconselhar, de exigir, quem quer que seja, a votar ou não votar em partido ou candidato. Não cabe, segundo a legislação, nenhum poder de ingerência sobre isso, nem sugestionamento, porque o próprio TSE, na resolução 23.735, já enquadra isso como abuso de poder econômico.
Doutor Igor, um assunto bastante oportuno para que a gente possa também discutir agora, né, já que estamos em ano de eleição, é justamente as organizações criminosas, né? A gente tem visto nos últimos pleitos que há uma infiltração, eles acabam participando desse processo e querendo definir, né, determinados resultados nas eleições. A gente já tem informação que o Ministério Público do Ceará criou o Grupo Auxiliar Eleitoral, o GAEL. Conta mais para a gente sobre essa novidade, como é que vai ser o trabalho na prática.
De fato, a questão da infiltração do crime organizado no poder público é algo que a doutrina, os estudiosos apontam já há mais de uma década. Entretanto, isso vem aí sofrendo uma grande intensificação desde o último pleito eleitoral, tem ficado muito latente isso. O Ministério Público, né, na atual gestão, tem como meta prioritária e capitaneada pelo Dr. Herbert Gonçalves o combate efetivo às organizações criminosas. Esse é a peça, é a pedra de torque da atual gestão e que o nosso PGJ faz questão de enfatizar sempre que realiza as reuniões de alinhamento. E na área eleitoral nós também temos essa preocupação, o GAECO já vem auxiliando, e para robustecer ainda mais essa atuação, foi criado o GAEL, que é uma área, digamos, especializada do GAECO, específica para a questão das organizações criminosas no processo eleitoral. É importante lembrar também que quando nós falamos de organização criminosa, nós não estamos somente a falar de facções, são, de fato, o lado mais perigoso, mais nefasto, porque tem a questão da violência em si. Mas a organização criminosa é uma estruturação estável de 4 pessoas ou mais voltadas para a prática de determinados crimes. Então, nós podemos ter uma organização criminosa composta por civis, por servidores públicos, por membros da iniciativa privada, voltadas a corromper eleitores, a coagir, a impedir propaganda eleitoral. Então, de fato, a nossa atuação ela é ampla. O foco é, de fato, na questão do combate à infiltração das facções criminosas, porque representa aí um ponto de sensibilidade do regime democrático, mas a atuação é de forma mais ampla.
Você que acompanha o debate público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral e também do Grupo Auxiliar Eleitoral do MP do Ceará, Dr. Igor Pinheiro. Nós estamos falando sobre o papel do MP na campanha eleitoral. Dr. Igor, chega uma pergunta para a gente, ainda relacionada a essa novidade, que é o Gael, né, que diz o seguinte: quais são os principais sinais de que uma organização criminosa pode estar tentando interferir no processo eleitoral?
A primeira red flag, nós chamamos, ou um sinal de alerta, é exatamente a ausência de liberdade em determinado local. Será que aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, existem locais em que nem todos os candidatos ou pré-candidatos e partidos podem ingressar livremente? Porque a lei permite que todos façam seus atos de pré-campanha já agora e também de campanha. Não cabe a lideranças comunitárias ou mesmo faccionadas interferir em quem entra, em quem não entra, em dizer se a população pode ou não pode votar. Esse é um sinal de alerta e, se você tiver ciência disso, comunique o Ministério Público Eleitoral. Lá no site do CAUPEL, inclusive, nós estamos criando agora uma aba de denúncia em que a pessoa pode apresentar imagens, vídeos e não se identificar. Pode apresentar sua denúncia anônima, o sigilo é garantido, porque nós queremos a informação para garantir a liberdade do eleitor. Hoje mesmo, acabo de ter uma reunião aqui com a cúpula da Polícia Federal para os alinhamentos voltados às cidades ou localidades que precisam de uma atenção especial a partir de dados de inteligência e também históricos já de fatos nesse sentido.
Vou tocar aqui num ponto que o doutor até já ressaltou, que o Gael ele está alinhado, né, ao GAECO. E hoje a gente tem uma realidade, né, nessa, desde o começo do ano, que o GAECO do MP ele foi descentralizado. Né? A gente tem o GAECO Sul, o GAECO Norte, o GAECO Central aqui em Fortaleza. Então, essa interinstitucionalidade, né, dentro do próprio MP, reforça ainda mais, né, essa atuação, principalmente no período de eleições, né, doutor?
Exatamente, nós temos o GAECO Norte sediado em Sobral, temos o GAECO Sul sediado em Juazeiro do Norte, sem prejuízo aqui do GAECO Central de Fortaleza, que era, de fato, um clamor já de algum tempo de toda a nossa instituição e da cúpula da segurança pública, e agora nós tivemos isso na atual gestão, e todos nós, né, Estado, se organizando para combater o chamado crime organizado.
Ainda tem um detalhe, né? A gente tem um Cyber GAECO, né, doutor?
Exatamente, o Cyber GAECO, que é a estrutura tecnológica que faz toda a logística das novas tecnologias para o refinamento das investigações.
Doutor Igor, qual a expectativa, né? GAEL, GAECO, Cyber GAECO, toda a estrutura do MP, né, trabalhando, atuando para que, de fato, a democracia seja feita como deve ser?
A expectativa é de muito trabalho, de muita dificuldade, como os sinais já vêm apontando. Nós temos várias informações, investigações em andamento, evidentemente que nada é divulgado, mas muita informação vem sendo compartilhada em Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, para que nós tenhamos a liberdade. Mas o eleitor precisa fazer também o seu papel. Porque o problema da facção criminosa é somente um. O nosso eleitor precisa ter a consciência de não vender seu voto, de não solicitar nada em troca do voto e de denunciar. A criação desse nosso canal de denúncias no site do CAUPEL e do próprio Gael foi exatamente para permitir que as pessoas que vivam em locais muitas vezes sem liberdade possam levar o fato ao Ministério Público, já que nós não somos onipresentes, não temos condição de saber de tudo que acontece em todos os lugares, e resguardando o sigilo da pessoa que a gente sabe que muitas vezes está ali vulnerável.
Qual a mensagem que o doutor deixaria diretamente para o candidato, né, para que ele possa andar conforme a conduta da legislação prega?
O recado que a gente pode dar é que o Ministério Público não tem nenhuma vontade de processar, de prender, quem quer que seja. Entretanto, uma vez diante do ilícito, nós iremos agir com todo o rigor da lei, nem mais, nem menos.
E para os partidos e coligações?
A mesma coisa, né? Michel Pouco está aqui aberta à exposição, como sempre esteve, para ser um canal receptor de denúncias e investigações a serem deflagradas quando necessárias.
A gente vai ter Ministério Público em todo o estado, como já tem, promotores eleitorais em todos os municípios também atuando, né, doutor?
Exatamente. No dia da eleição ou na semana da eleição, aí é a questão que a gestão ainda vai delimitar junto com o PRE, TSE, nós vamos ter membros atuando em todos os municípios, né? Porque muitas vezes as zonas eleitorais abrangem mais de um município, mas o interesse é que haja designação de membros para todos os municípios do estado do Ceará.
Antes da gente encerrar, quem são os principais parceiros enquanto instituições do Ministério Público em ano de eleição, doutor?
Nós temos a Justiça Eleitoral, sem sombra de dúvidas, a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, que investiga prioritariamente os crimes eleitorais, a Polícia Civil, que onde não tem sede da PF, atua de forma subsidiária. Temos aí os órgãos de inteligência do Estado, como lato sensu falando, Receita Federal, Tribunais de Contas, TRE, Procuradoria Regional Eleitoral. Então, há toda uma rede de relacionamento voltada para que as eleições ocorram da maneira livre e democrática como deve ser. O eleitor escolhendo quem quer para gerir o seu estado, o país, sem qualquer predileção.
Ok, quero agradecer demais a disponibilidade, a presença, né, do nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral e também do Grupo Auxiliar Eleitoral criado recentemente, o GAEL do MP de Ceará. Doutor Igor, muito obrigado mais uma vez e é sempre uma satisfação, né, a gente poder entender, compreender mais e alertar, né, tanto candidatos quanto a população sobre o dever de defender a democracia.
Tá ótimo, muito obrigado a vocês aqui do debate público e mais uma vez, o Ministério Público está de portas abertas para a orientação e também a fiscalização. Quem tiver conhecimento dos ilícitos, nos procure.
E o MP do Ceará, por meio do DECOM, realizou nos dias 2 e 3 deste mês um treinamento para os PROCONs municipais de Caucaia, de Pacajus, além de setores internos do órgão. A atividade ocorreu na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza e abordou desde conceitos básicos de direito do consumidor e fluxo de atendimento até situações práticas de maior complexidade, com o objetivo de fortalecer e aperfeiçoar os serviços prestados à população. Durante a programação, também foram apresentados procedimentos relacionados à utilização do sistema pró-consumidor, bem como capacitações voltadas aos setores de tratativa, carta e audiência, contemplando aspectos operacionais, fluxos internos e situações práticas das atividades desenvolvidas. Para o setor de fiscalização, foram realizadas atividades teóricas e práticas voltadas também ao aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelos PROCONs municipais. Essa iniciativa ela reforça o compromisso institucional do DECOM como coordenador do Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com a capacitação contínua das equipes e o fortalecimento da política de proteção e defesa do consumidor no estado do Ceará. PROCONs municipais interessados em participar do treinamento podem entrar em contato com o DECOM através do e-mail decomce@mpce.mp.br, anota aí, decomce@mpce.mp.br ou pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748. Repetindo, você vai anotar DDD 85 98685 6748. E o MP do Ceará realiza na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, o seminário Vozes da Diversidade no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Aberto ao público, o evento será das 8h30 da manhã até às 6 da noite, com transmissão para as unidades regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. O encontro vai reunir representantes da sociedade civil, gestores públicos, pesquisadores e integrantes do sistema de justiça para discutir democracia, direitos humanos e acesso à justiça. As inscrições devem ser feitas pela plataforma de cursos da escola. O endereço é cursos.mpce.mp.br. A programação vai incluir palestra magna ministrada pela diretora do Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Será a Luma Nogueira de Andrade. Também serão realizadas mesas temáticas sobre vivências da população LGBTQIA+, atendimento humanizado, fortalecimento da rede de proteção, envelhecimento e diversidade, além de segurança pública e enfrentamento à violência LGBTfóbica. O seminário é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o apoio da Escola Superior do Ministério Público do Ceará. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ocara, recomendou que a Prefeitura implante em até 30 dias um sistema eletrônico de controle de frequência dos servidores. A medida ocorre após o MP constatar que o município deixou de utilizar o ponto eletrônico em 2025 e passou a adotar apenas registros manuais. Em inspeção, foram identificadas inconsistências em 207 fichas de frequência, como omissões de horários e ausência de preenchimento. A recomendação prevê a instalação de sistema de ponto por biometria, reconhecimento facial, leitura de íris ou outro mecanismo de identificação individual. A Prefeitura também deverá adotar mecanismos de fiscalização da jornada de trabalho, com emissão de relatórios mensais digitais sobre faltas, licenças e demais ocorrências que impactem a folha de pagamento. A promotoria orienta ainda que o município proíba abono de faltas injustificadas e adote obrigatoriamente a assinatura digital em atos administrativos. A Prefeitura deve divulgar as novas regras de controle de frequência em até 5 dias e apresentar ao MP um cronograma de execução das medidas em 15 dias. O descumprimento pode resultar na adoção das medidas judiciais cabíveis. E agora aquele momento em que a gente vai passear pelo Instagram do MP do Ceará e saber o que é destaque nas redes. Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? No dia 28 de junho foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, uma data que marca a luta por respeito, dignidade, igualdade e garantia de direitos para toda essa população. Nas nossas redes, fizemos uma publicação falando da importância dessa data e das conquistas da comunidade LGBT no Brasil e reforça a importância do combate ao preconceito e à discriminação. Já deixou sua curtida lá no Instagram? E no dia 3 de julho foi o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, uma data que reforça a importância de enfrentar o racismo e promover uma sociedade mais justa, digna e igualitária para todas as pessoas. No nosso perfil, publicamos um conteúdo que convida a reflexão sobre os impactos da discriminação racial e destaca a importância de não se calar diante de situações de preconceito. Vá no nosso perfil e confira. E lembre-se, se você for vítima ou testemunha de discriminação racial, denuncie. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.